seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Glória a Deus! Aleluia! Já comecei meio emocionada, amém? Deus é bom em todo tempo, irmãos. É sempre uma honra poder compartilhar a palavra que um dia alcançou a minha vida. E como é bom declarar que Ele pagou o preço pela nossa redenção e nos colocou em um lugar onde Ele nos declarou inocentes, perdoados, justos, amados, inculpáveis e adequados a pertencer a esse reino. Aleluia! Eu não sei você, meu irmão, mas eu fiz o rema sendo crente há muito tempo. Eu já contei essa história aqui, né? Eu era crente desde sempre. E eu cresci na igreja. Mas eu me lembro que quando eu me sentei numa cadeira ali do rema, quase que eu pedi para fazerem um apelo de novo. Alguém já teve essa sensação, irmão? Compartilha aí comigo para eu não ficar sozinha. Sabe, eu amo o Senhor desde a tenridade, mas nesse lugar eu aprendi aquela palavra revelada que fez sentido no meu coração. Então, apesar de ser salva desde pequena, porque com 5 anos eu fiz a oração de confissão, né? Então, eu lembro do meu tio me levando a confessar: você recebe Jesus como o Senhor da sua vida? E eu disse: sim. Então, eu cresci amando o Senhor e esse foi o maior presente que eu recebi na minha vida. Mas muitas coisas chegaram até mim e hoje que nós vamos estudar sobre justiça de Deus, por exemplo, era um assunto que eu não sabia. Era um assunto que quando eu ouvia, Deus vai fazer a sua justiça. Quem nunca pensou nisso? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, irmãos. Mas você percebe no tom que é assim, a justiça de Deus. E aí você pensa que a justiça de Deus é Deus pegar um cajado, irmão, com aquele fogo celestial. E sei lá o que ele vai fazer com aquilo. Mas na minha cabeça, essa justiça de Deus é a mão de Deus, não fale. Eu ficava pensando, eu não quero essa justiça. Eu não quero receber isso. E irmãos, como escamas foram caindo dos meus olhos, o entendimento de que a justiça de Deus nada mais é do que aquilo que ele fez para me comprar de volta e me declarar inocente. E eu comecei a ficar assim, ó, indo para trás cada vez que eu abri um versículo de Romanos, que é o que você vai aprender quando você se matricular no rema, glória a Deus. Você não vai fazer isso comigo, eu não vou fazer isso em 50 minutos. Você tem que ter os 7 dias de aula, amém? Mas eu comecei a ler os mesmos versículos que um dia chegaram ao meu entendimento, não porque alguém fez isso de propósito, mas é porque é uma mensagem que não é dita. Quando eu digo dita, ao corpo de Cristo. Não é passada com tanta clareza. E irmão, sempre esteve aqui, eu te prometo. Você vai abrir Romanos e vai falar, sempre esteve lá. Sempre esteve ali. E quando a professora começou a ler os versículos que eram usados para dizer que eu era pecadora, era com isso que ela provava que eu era justa. Eu falei, não, para mim já foi. Então eu comecei a entender que Romanos, por exemplo, que é uma carta que muitos usam para dizer, não é justo, não há um sequer. Aí você fica, quem sou eu? Porque a Bíblia diz que não há um justo. Aí a gente pega exatamente esse, irmão. Você não precisa levantar a mão não, tá? Você ficou meio quieto agora, irmão. Mas eu sei que um dia você já ouviu esse versículo nesse sentido. Não há justo, não há um sequer, não há quem tema, não há quem entenda Deus. Aí a gente vai lá pro 7. Aí pega o apóstolo Paulo dizendo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, não, o que eu quero esse faço. E eu não sei o que eu faço. E miserável homem que sou, você já ouviu esse versículo? Ele está em muitas canções. Miserável homem que sou. Aí você diz, eu vou dizer que eu sou miserável. Porque até Paulo disse isso, olha quem foi Paulo. E ele disse que era miserável. Olha como isso é sério, irmãos. E aí a gente cresceu achando que dizer que eu sou miserável, que eu sou pecador, que eu não posso nada, que eu não tenho nada, que ia lá no céu mesmo, que assim, ah menina, tomara que Jesus volte logo, porque ela só no céu. E eu comecei a entender que pedir algo assim Não é o tom de quem entendeu que a justiça que você já é agora. Que não existe nada que vá fazer diferença na nossa passagem nesse sentido de deixar um corpo físico e entrar no céu, porque no céu não entra pecador. Então eu não posso confiar mais numa morte física do que no sangue de Jesus, que já me justificou agora. No céu não entra pecador. E a gente começa a colocar essas coisas num lugar. E sabe, irmãos, eu comecei a entender que muitas coisas que vieram até nós vieram por causa de versículos soltos. E os mesmos versículos que estão dizendo isso só estão contando uma história de como a justiça de Deus foi revelada no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a carta aos Romanos, que é a carta que a gente vai ler tanto nas aulas, é a carta que prova aquilo que Deus fez em Cristo para declarar o homem justo outra vez. E a gente vai ter muitos dias para mergulhar na palavra e ver que depois de que Paulo declara, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A Bíblia continua no capítulo 8, diz, agora, porém, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei da vida e do Espírito em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte. A gente começa, amados, a encaixar as coisas. A gente começa a entender que Deus, por intermédio do seu Espírito, inspirando a Paulo, está falando, olha, o homem um dia foi criado diante de Deus. E quando ele foi criado diante de Deus, ele foi criado inteiro, pleno, podendo falar com Deus, ouvir de Deus, sem medo de Deus, sem vergonha de Deus, sem querer se esconder de Deus. Mas um dia o pecado fez com que os homens se colocassem em um lugar onde eles passaram a ter vergonha de Deus. Onde justiça própria tomou um lugar onde as pessoas achavam que fazer coisas para Deus fazem com que elas voltem para Deus. E um dia Deus tirou esse trapo de imundícia, porque é isso que a Bíblia chama de justiça própria. Tudo que eu quero fazer para parecer melhor diante de Deus é só justiça própria. Ô, gente, vocês vão se matricular, né? Vocês não estão arrependidos, não. A gente vai ler lá que a Bíblia diz que essa justiça própria diante de Deus é um trapo de imundícia, porque não tem nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E não há nada que deixemos de fazer para que Deus pare de nos amar. Deus nos ama, irmãos. Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. E Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quanto mais sendo por Ele salvos da ira, como que vai nos separar do amor de Deus? Ó, eu tô falando Romanos inteiro pra você hoje, você tá vendo? Não tem morte, não tem altura, não tem profundidade, não tem nada que nos separe do amor de Deus. Nós vemos esse caminho onde o homem recebeu uma sentença de vergonha, onde o homem recebeu uma sentença pelo seu erro, e você sabe, com outras matérias, com realidade de nova criação, com tantas outras matérias, que essa sentença veio sobre os homens. Alguma coisa era preciso acontecer para que essa dívida fosse paga. E é por isso que você tem que estar no reino, irmão, porque é a aliança de sangue, para falar do preço que foi essa redenção. Pelo amor de Deus, gente, o que você está fazendo, amém? Você tem que estar lá. E aí você vê a realidade de nova criação, tudo complementando ou completando essa visão macro, né? Essa revelação progressiva. Mas é interessante ver que a justiça, ela tem esse fio, né? De chegar até o lugar onde Deus vai declarar algo sobre nós. E eu sempre gosto de começar com o que significa justificação ou justiça. Porque tirando esse tom do justiça, você vê que a justiça, você não precisa anotar, depois se você quiser ouvir de novo, né? Eu te falo que é bom ouvir para anotar, mas fica aqui comigo. A Bíblia, se você for procurar em dicionários, né, bíblicos, vai dizer sobre esse tom também. Mas eu nem procurei num bíblico, eu procurei num dicionário de português mesmo. Diz assim, que justiça é a virtude moral que inspira o respeito dos direitos de outro e que faz dar a cada um o que se pertence. Justificar é provar a inocência de alguém, é tornar justo, legítimo. legítimo, aceitável, é legitimar, é desculpar, é fundamentar. E a justificação, agora sim, no sentido bíblico, é o quê? Eu teria que receber algo, mas alguém veio no meu lugar receber essa sentença para que nessa sentença eu fosse liberado. Você entende, irmão? Isso não ficou sem pagamento. Não foi algo ilegal. A sentença que havia sobre mim, alguém veio pagar. Você sabe quem é essa pessoa? Seu irmão mais velho, Jesus. E quando ele veio pagar, ele disse: pronto, agora que eu paguei, eu declaro justo, 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 justo. Eu declaro inocente, 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 inocente. Eu declaro, é adequado, 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 porque é isso que Paulo diz. Ele nos fez adequados à herança. Ele nos fez idôneos. Você não está usurpando nada sendo o que você é. E foi isso que foi tirado de nós, irmãos. Algumas pessoas dizem, não é dizer que você pode, mas dizer que você tem. Isso parece ser... Vocês já ouviram isso, irmãos? Vocês já ouviram, gente, ou não? Nariz empinado. E uma vez eu meditando sobre isso, irmãos, eu fiquei pensando que eu, como mãe, não gostaria que minha filha se menosprezasse. Não é verdade? Eu não gostaria que minha filha naturalmente ficasse dizendo, eu sou um inútil, eu não sei nada, eu não posso nada, eu não sou bom em nada. Você, como pai e mãe, não gosta de ouvir isso. Você, como pai e mãe natural, você diz, não, você pode sim, eu sei que você consegue. Não é assim? Agora vamos parar para pensar, irmãos, que o que Deus fez em Cristo para nos justificar, para nos fazer a justiça de Deus, teve um preço muito grande para a gente continuar dizendo que não pode nada, que não tem nada, que é miserável, olha o meu passado, olha o que aconteceu comigo. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Nesse lugar, quando você vem para Cristo, não existe possibilidade de você ter um pé no pecado e um pé na justiça. É como dizer que uma pessoa vamos dizer que eu coloquei uma roupa no alvejante, mas ela saiu suja. Não tem nem como. A não ser que o alvejante não seja bom, irmão. Compra do mais caro, amém? Mas o sangue de Jesus, irmãos, lavou a nossa vida. Não tem como ficar sujo depois de ser lavado pelo sangue, você entende? E daí vem várias questões. Mas Areta, eu posso vir a pecar. Areta, mas e quando eu penso aquilo que não convém? Porque eu acho que é aí que começa toda a questão. E aí você não se sente justo. Você não se sente merecedor. Você não se sente bom o suficiente. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia vai dizer que a justiça é um dom. Diga comigo, dom. Sabe o que é dom? É um presente, diga comigo, presente. Quando você vai na casa de alguém, no aniversário de alguém, e você vai dar um presente para essa pessoa, você não fica olhando a pessoa para pensar qual o presente que ela merece receber. Você compra o presente que está ao seu alcance. Aleluia! Então preste atenção que presentes não são dados na condição de quem vai receber. Presentes são dados na condição de quem dá. Entendeu? Então pode ser que você ganhe um presente e você fica assim, meu Deus, nem precisava. Não é assim que você fica? Porque a pessoa te deu um presente que você até julgava nem merecer. Mas é exatamente assim que um presente é. Porque o presente não olha para a sua condição. Presente é na condição daquele que dá, irmãos. Você pode ver que quando você vai dar um presente para alguma pessoa que você julga que tem uma situação um pouco melhor que você, pensa se isso não aconteceu. Deus está vendo, hein, irmão? Você fica assim, ai meu Deus, eu não vou dar só essa bijuteria não, a pessoa usa joia. Você já pensou isso ou não, irmão? Olha que minha mão aqui igual mãe, né? Você já pensou, irmão? Tipo assim, eu não vou dar um presente assim. Eu acho que essa pessoa nem precisa, não é? Só que você sabe que não é porque a pessoa precisa, é porque você quer dar, você quer extravasar, você quer se mostrar bom. Como Deus não faria isso por nós, irmãos? Ele não olhou para nossa condição e disse, ah, ele não merece. Não, ele disse, porque eu sou bom, porque eu amo cada um deles, eu dou, eu vou, eu faço. Aleluia! E amados, a Bíblia diz que essa justiça é um dom, é um presente. Não é nada que eu e você estamos usurpando, um direito que não é sobre nós, não ele deu. Diga, ele deu. Agora, é muito interessante, irmãos, que nessa matéria eu sempre começo a fazer essa pergunta. Quem é justo aqui? Quem é justo aqui? Quem é justo? Aí eu não vou fazer, eu vou fazer a pergunta, mas não levanta a mão. Lá nas aulas eu digo, e quem é pecador? Aí alguns vão levantar a mão ainda, mas eu tô dando um spoiler. Não é pra você levantar a mão nessa hora. Se você se matricular, você não levanta a mão, ok? Você não é pecador. E daí tem uma pergunta que às vezes algumas pessoas ainda caem. E quem é um pecador redimido? Aí tem aquela, eu acho que eu sou esse. Mas presta atenção, eu tenho uma explicação. Continua sendo por causa desse lugar que nos foi dado durante muito tempo como tradição. Vocês entendem? Eu não posso ser tudo isso. É como se fosse assim, irmão, você desconfia, eu não posso ser tudo isso. Eu não posso ser tudo isso que Deus está dizendo que eu sou, porque será que eu sou realmente justo? Será que eu não vou ser justo só quando eu chegar no céu? Algumas pessoas pensam sobre isso. Vocês podem reparar que muitas das canções que são cantadas, elas adiam a salvação para quando a gente chegar no céu. Então, lá no céu, é lá no céu que vai ser tudo isso. Aqui não, aqui, meu irmão, é só derrota. Não, não é assim, irmãos. A gente acabou de cantar, amém, glória a Deus, não é assim, irmão. A gente acabou de cantar, teu é o reino, o poder e tua é a glória para sempre, amém. Você está falando sobre uma oração que Jesus ensinou. Senhor, nos ensina a orar, eu vou ensinar vocês a orarem. Vocês estão com um padrão injusto ainda. Vocês estão com um padrão de quem estava vivendo ainda, muito acostumado com uma natureza antiga. Eu vou ensinar vocês a orarem. Vocês quando orarem vão orar assim, Pai nosso que estás no céu. E ele diz, toda oração que você sabe, seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. A justiça vai nos ensinar que aquela posição que um dia o homem foi criado para andar e que foi perdida por causa do pecado, em Jesus ela foi encontrada outra vez e ela foi dada para nós. Então, aquele primeiro homem que foi criado justo, diga justo! Aquele primeiro homem foi criado justo, foi criado inteiro diante de Deus, foi criado adequado diante de Deus. Ele não precisava sentir vergonha de falar com Deus. Só o pecado roubou isso do homem. Quando vem Jesus, ele devolve aquela posição de justiça. E ele está dizendo, agora você não precisa cozer folhas de figueira. Agora você pode estar pleno diante de Deus. Agora Deus está olhando você e agora você pode falar com o seu Pai. Agora você pode estar pleno em comunhão com Ele. Agora você entende que você não foi salvo por obras, mas para obras correspondentes a essa salvação, que são os frutos de justiça que a gente vê lá na matéria. Irmãos, é tão maravilhoso ver que essa condição nos dada é essa condição instantânea no novo nascimento. Uma pessoa que nasce de novo, quando uma pessoa se torna justa? Vamos lá, quando uma pessoa se torna justa? Uma pessoa se torna justa quando ela nasce de novo. Ela pode não saber disso e é isso que acontece. Ela nasce de novo, mas ela continua se achando inadequada. Ela nasce de novo, mas ela continua lembrando do seu passado. Ela nasce de novo, mas pensa, eu não mereço isso tudo. Será que Deus realmente me perdoou? Olha só o que eu fiz. E aí você lembra dos verões passados. Olha só, eu não mereço, porque foi nos ensinado que essa condição de dizer que a gente não é bom o suficiente, isso seria, vamos dizer, como algo aceitável diante de Deus. Você reconhecer, eu sou realmente miserável, sou um verme, mas Deus não tem filhos vermes. Deus tem filhos à sua imagem e semelhança. Então, irmãos, continuar dizendo que eu não sou, depois de um sangue ter comprado a minha vida, é como dizer para Deus, o que você fez não funcionou. Ficou quieto de novo, irmão? A gente sai daquele lugar onde eu reconheço o Senhor. Eu era escravo, mas agora eu sou livre. Senhor, eu não podia, mas agora eu posso. Senhor, existia algo inadequado na minha vida, mas o Senhor me fez vencer. Eu só posso porque o Senhor me amou, eu recebo. Eu sou isso. Se o Senhor diz que eu sou. Se o Senhor diz que eu posso, eu posso. Se o Senhor diz que eu tenho. E amado, deixa eu te dizer uma coisa. O mais interessado em que você não ouça essa palavra é o diabo. Porque ele vem sempre tentar demover as pessoas da sua posição. Então uma pessoa pode aceitar a Jesus num apelo, mas vai para casa ainda se sentindo inadequado. O que ela precisa? Ela precisa crescer. Mas crescer num entendimento, porque crescer em justiça ninguém cresce. Você é justo quando nasce de novo, fim. Não tem como alguém dizer, ah, meu Deus, ele ora tanto, ele é mais justo. Não, não se cresce em justiça. Aleluia! Não se cresce em justiça. Não se cresce quando eu sou o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Não é sobre isso. Não é sobre... Irmãos, eu sei que é assim, eu sei do que eu estou falando. Senhor, meu Deus, essa semana eu vou orar que nem o Senhor vai acreditar. Eu vou orar tanto, tanto, tanto que Deus vai falar assim, meu Deus, como... meu Deus, Ele mesmo falando. Eu. Como Ele está orando? Não, irmãos. Quando nós oramos, a gente pensa, Deus vai me olhar e vai falar, uau, Ele está orando. Não. E o irmão que não orou aquela semana? E daí, irmãos, olha o que acontece. A gente cresce dizendo assim, tu precisa orar, hein? Isso aí deve estar acontecendo porque você não está. Não, irmãos, essa disputa de quem é mais justo, você entende? Só que isso é diante dos homens. A justificação que nos alcançou, só Cristo poderia nos dar e declarar. Justo é aquele que nem parece merecer e mesmo assim Jesus morreu por ele. Aí a Aretha parece muito fácil, porque eu já tive esses questionamentos também, inclusive de alunos. Mas então é assim mesmo? A pessoa faz o que faz, e aí um belo dia a pessoa diz, eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida, e aí ela é justa? Uhum. E agora, irmãos? Não fui eu que inventei isso, você acredita? Não fui eu, é exatamente assim. Sabe, Deus olhou aquela condição porque Ele não tinha feito um homem para viver envergonhado. Deus não fez o homem para viver inadequado. Deus fez o homem para dominar sobre todas as coisas. Deus fez o homem com autoridade sobre todas as coisas. Justo é aquele que é adequado, é aquele que está íntegro diante de Deus. E foi assim que o homem foi criado. E sabe, quando Deus olha aquela condição do pecado, tirando esse lugar da justificação, você percebe que não havia nenhum justo mais, porque aquele homem errou e não sobrou ninguém justo. Não é isso? É isso que Romanos conta. Que a gente olha a condição da humanidade e diz, não há justo, não há um sequer. Não há quem tema, não há quem entenda Deus. Como ficou a condição dos homens, irmãos, quando o pecado entrou nessa terra? Eu quero que você reflita. Eu quero que você abra sua Bíblia, eu nem abri a Bíblia, olha aí. E eu tô numa aula, né, gente? Olha só, vou me arrepender agora. Abra aí. Aleluia. Vamos lá. Romanos, abre aí a sua Bíblia em Romanos. Deus é bom em todo tempo, amém? Vamos. Aleluia. Vamos lá para Romanos. Romanos 1, a Bíblia diz assim, ó. Eu vou ler alguns versículos, tá bom? Vamos combinar assim, Romanos 1. Vamos lá em Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Você encontrou? Diga, eu sou justo.
Eu sou justo.
Pera aí, vamos ensaiar de novo. Diga,
eu sou justo.
Glória a Deus, eu sou justo. Muito bem, vamos lá. Romanos 1, o capítulo 1, versículo 16 diz assim. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela. Diga comigo, se revela no evangelho de fé em fé, porque está escrito o justo viverá pela fé. A Bíblia está dizendo que o evangelho é o que revela a justiça de Deus. Um evangelho, irmãos, que aprisiona, não é um evangelho da justiça. Aleluia. Um evangelho de obras, que coloca muitas coisas sobre os homens, não é um evangelho que revela a justiça. O evangelho que revela a justiça prova para você que você é tão livre, tão livre, tão livre do pecado, que você sabe quando pecou. Olha aí, quando a gente faz alguma coisa que não convém, a gente, não devia ter falado. Olha aí, como é que você sabe? Como é que eu sei? Porque não faz parte da nossa natureza.
Aleluia.
Aleluia. Por que a gente fica com aquele amassado? Porque não combina mais. E aí você pode perguntar, Aretha, por que acontece então? Porque a gente está crescendo, a gente só não pode desistir de crescer. quando eu digo crescer, é crescer espiritualmente, é crescer a maturidade, é deixar coisas de menino, e não é crescer em justiça, porque justo você já é agora, meu irmão. Justificado, declarado inocente, adequado a esse reino. Quando aqui o apóstolo Paulo está falando para a justiça de todo aquele que crê, está falando sobre judeu, está falando sobre o grego, né? Ele diz primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Ele está dizendo, olha, qualquer pessoa, aquele que é judeu, aquele que é grego, só existe um meio de ser justo. Não é por lei, não é por obra, não é por nada disso. É pela fé que você se torna justo. É pela fé naquilo que Cristo fez que você é declarado inocente. Então não é por obras, então não é por aquilo que eu faço que eu mereço a justiça. Se eu creio que alguém me declarou inocente, eu entro nessa justificação. Eu entro nesse lugar onde eu sou liberado daquilo que um dia me prendeu. Amém, irmãos? E o apóstolo Paulo começa a falar, e aí eu queria que você visse. Olha aqui comigo o que a Bíblia diz em Romanos 3. Eu quero que você veja aí Romanos 3. Eu estou saltando alguns aí, tá bom? E eu vou ler o versículo-chave da nossa matéria. Romanos 3 diz exatamente o versículo que eu citei para você. Romanos 3, o versículo 9. Diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Você vê que ele está mencionando uma coisa que estava o quê, gente? Escrita! Pelo amor de Deus, não usa isso fora de contexto. Ele está mencionando uma coisa que estava escrita, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E ele começa a dizer, a garganta deles é seu pulco aberto, os seus pés são velozes em derramar sangue. Amado, um retrato do caos. Um retrato do caos. E o profeta Isaías já tinha mencionado que existia um lugar onde Deus olhava. E ele, não precisa abrir esse, eu até escrevi aqui, não precisa abrir, eu peguei em outra versão. Só me ouve aí, olha só, se você quiser anotar. Está lá em Isaías 59, 14 a 16, diz assim: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pôde entrar. O pecado não deixou a retidão entrar. E Deus olhou, sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. As pessoas queriam fazer o certo, olhavam a lei dada por Deus e elas não conseguiam. E é isso que Paulo está falando. Eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo, porque dentro de mim tem uma força que me puxa para onde? Para baixo. É preciso resolver o problema do pecado e liberar a nossa vida outra vez, porque daí a gente tem força para vencer esse pecado. Você entende? Isso aqui é uma grande história de como Deus fez isso. E esse versículo de Isaías está falando justamente isso. O Senhor viu isso. Diga assim comigo, o Senhor viu isso. O profeta Isaías está dizendo, olha, a verdade sumiu, a verdade anda tropeçando, a justiça se retirou, a retidão não pôde entrar, mas o Senhor viu isso. Aleluia! Não tinha justo, não tinha nenhum sequer. Aí a Bíblia diz que viu que não havia ajudador algum. Está escrito isso agora no que a gente leu. Não havia justo nenhum sequer. E o profeta Isaías está falando, olha, ele viu que não tinha ajudador nenhum. Ele maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que... Aí eu acho que ele olhou para o lado. Ô, palavra... Acho que ele olhou palavra, eu acho que está na hora, hein? A Bíblia diz que ele então olhou e o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça o deteve. A sua justiça. Irmãos, a Bíblia está falando, não tinha ninguém para resolver o problema da absolvição que a gente precisava receber. O seu braço desceu. Aleluia! Se fez pecado por nós e lhe trouxe a salvação, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Quando esse braço me traz salvação, ele não me deixa como eu estava. Como esse braço me traz a salvação e eu continuo sendo pecador? Como esse braço me traz a salvação e eu sou um pecador redimido? quando esse braço veio e fez o que fez, ele fez isso direito e ele se assentou à destra da majestade de Deus. Ele nos deu confiança para nos chegarmos outra vez a Deus. Entre com ousadia diante do trono da graça, a fim de que vocês encontrem graça e misericórdia para socorrer vocês. Ei, venham, entre. O Santo dos Santos agora não é só para uma, duas, essa pessoa especial. Não, você está nesse lugar. Você está adequado. Você já entrou no Santo dos Santos. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores, irmãos. Ele já nos devolveu essa posição. Não tem nada a ver com dizer que é miserável mais, né? Você entendeu? Nem combina. Nem combina. Sabe quando a Bíblia vai narrar tudo isso e vai falar sobre a justificação pela fé, ela fala algo que já aconteceu. Nós não somos mais inimigos de Deus. Aquela condição que o pecado trouxe para a humanidade foi uma condição de inimizade. Mas quando Jesus vem para nos absolver da sentença e nos declara justos, ele diz: vocês agora são amigos de Deus. Amigos de Deus. Amigos de Deus. Paz. Vocês têm paz com Deus. Deus não está irado com você, meu irmão. Se Deus for o seu problema, quem vai ser a sua solução, meu irmão? Se Deus for o seu problema, quem vai ser? Se Deus for o meu problema, quem vai ser a minha solução? É como se ele estivesse em Jesus hasteando aquela bandeira branca, sabe? Vocês já viram um desenho, gente? Sabe, aquela bandeirinha branca assim, ó. Paz, paz, está tudo bem. Justificados, você pode ver lá em Romanos 5. Justificados, o capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse contexto que está escrito o versículo 8: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em outra versão diz: quando nós... pode ser porque por alguém que mereça, alguém que seja bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda andávamos no pecado. E ele começa a dizer: muito mais agora. Muito mais agora. Deus não é teu inimigo. Nós somos filhos de Deus, amados do Pai. Aleluia. Eu estou falando isso, irmãos, porque por causa da falta de entendimento de justiça, muita gente para de ir para a igreja, por exemplo. Então também não vou para a igreja. Irmão, não está acontecendo nada com Deus. Vocês já passaram por isso, irmão? Já... não levante sua mão para você não se expor. Aí eu levanto a minha. E você se identifica. Também não vou. E sabe, não está acontecendo nada com Deus sobre isso. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. O que acontece é que quando nós saímos dessa posição de ousadia diante de Deus, o diabo vem. E, irmãos, a Bíblia diz que o diabo, ele não pode fazer nada sobre aquele que sabe quem é. O diabo anda, ele não está ao seu redor. E ele está buscando a quem possa tragar. Ele não traga qualquer pessoa. Ele não pode tragar uma pessoa que está dizendo: eu sou justa. Eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Os discípulos voltando admirados porque os demônios se submetiam a eles. Oh, Jesus. Gente, os meninos eram engraçados, né? Olha, Jesus, os discípulos falando: os demônios se submetem no seu nome. Uau. Ai, Jesus deve ter falando em toda a carta aos romanos. Ele começa a falar sobre Adão, irmão, tá escrito lá. Adão, se sua Bíblia é de estudo, então tem lá Adão e Cristo. Adão e Cristo. É assim, o que Adão fez de errado, Cristo veio e fez o certo. Aquela iniquidade que veio sobre Adão, Cristo veio e te absolveu dela. Aquela queda que veio em Adão, Cristo veio e restaurou o domínio para você. E sabe, ele diz lá em Romanos, nesse capítulo que eu estou lendo, que por causa de um só homem, diga um só homem. E isso a gente faz com muito cuidado lá na aula. Por causa de um só homem veio o pecado para o mundo, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte trouxe a condenação. Então quando veio o último Adão, eu não gosto de dizer segundo porque não teve o terceiro, foi o último, entendeu? Foi o último, irmão. Quando veio o último Adão, Cristo, ele fez o quê? Ele tinha que fazer essa ordem. pagar o nosso pecado, morrer a nossa morte e levar a nossa condenação. O pecado, a morte e a condenação. Ele tinha que passar pelas três coisas para que nos absolvesse da sentença que um dia Adão trouxe sobre nós. Então, quando Jesus está dizendo sobre, olha a autoridade que temos, ele está dizendo, ué, mas não foi para isso que eu vim? Lá vocês perderam, mas agora vocês têm domínio outra vez. Oh, Adão lá não foi feito com doença. E aí veio doença, 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 doença. E aí vem Jesus. Quero, sim, seja limpo. Uhum. Sai, sim, sai. Cresce, perna, braço, sei lá o que precisa. Vai ajustando todas as coisas. Porque ele veio numa condição de justiça, mostrando como um justo deve andar. As pessoas olham para Jesus e dizem, Jesus tem cada coisa, né, gente? É meio estranho, não? Jesus era totalmente normal. Gente, Jesus normalzinho, como alguém que vem do céu tem que andar. Como alguém que nasceu de Deus deve andar. Os homens estavam sem padrão. Os homens não tinham, eles perderam esse senso de justiça. Então vem Jesus e olha lá, naquele Adão lá, ele foi criado com tudo. Jesus, a gente está sem dinheiro para pagar o imposto. Pesca, vai ser no primeiro. Dá para mim e por ti. Uau! Vamos atravessar o barco. Aí vem, o vento. Por que vocês estão assim? Onde está a vossa fé, irmão? Só. Mas isso aí é gospel mesmo, entendeu? Gente, presta atenção no que eu vim fazer. Isso que é, essa que é a verdadeira correção, não é, irmão? Olha o que eu vim fazer. Eu vim mostrar a vocês como é o padrão daquele que é justo. Como o padrão da justiça anda. Se lá você foi feito justo, quando você conheceu Jesus, declarado justo, você de novo foi declarado diante de Deus. Eu não tenho culpa, eu não tenho medo, eu não tenho condenação. E eu vivo como se o pecado jamais tivesse existido. Mas quem é você? Eu fui justificado por Cristo. Ele me declarou inocente. Ah, mas olha o que você fez. Não interessa. Ele levou o meu passado. E deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que adiante de mim estão. Ele decidiu levar para o mar do esquecimento. Você não precisa pescar lá. Porque isso só vai minar a sua fé naquilo que Cristo fez por você. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Muitos desses erros, eles vêm por não conhecer a Escritura. É aquilo que Jesus já dizia quando foi perguntado lá pelos saduceus. Cada coisa, irmão, que eu vou dizer. Jesus ali, uma oportunidade de perguntar tanta coisa. Vocês se lembram disso? Senhor, tinha lá a mulher lá, e aí o irmão morreu, aí não teve descendência, aí veio o irmão, casou com ela, ela morreu de, o irmão morreu de novo. Eu falei, Deus, ela nasceu para ser viúva, não pode ser. Aí veio outro irmão nascer, casou, morreu de novo. Aí veio, eu sei que foram sete, não foram? E aí a pergunta deles, de quem ela vai ser a esposa lá no céu? Porque todos desposaram. Irmão, Jesus tinha que ter muita paciência, hein? Aí Jesus nem responde isso. Ele diz assim, errais? É assim, vocês só estão me perguntando um negócio desse, você entendeu? Porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí depois ele diz, céu, não se darão em casamento. É como se ele estivesse dizendo, gente, vocês precisam ler. E sabe o que é interessante, irmãos? Tudo isso está escrito, tudo isso está dito. Mas houve em nós uma, eu não sei, eu acho que durante muito tempo nós nos abrimos para coisas onde nós não pensávamos juntos sobre aquilo. E sabe que a sua mente é uma bênção e você pode pensar. A Bíblia diz sobre a parábola do semeador que aquele que ouve não compreende, o maligno vem e arrebata o que foi ensinado nas suas mãos. Então você pode, por exemplo, numa noite como essa estar ouvindo, mas se isso não cair em você, se você não compreender, amanhã não vai estar lá. A vida em Deus não está só em ouvir, mas está em ouvir e compreender. Porque quando eu compreendo, ninguém tira de mim. E aí quando você vê alguém que aceitou Jesus e tá, olha, eu tô falando, tá acontecendo. Eu orei por uma dor de cabeça e sabe, funcionou. É assim, irmão. Amém. Não existe nada nesse sentido que seja uma falta de direito sua usar. É seu direito, é sua herança. Deus nos colocou de volta à posição que nós não devíamos ter saído, irmãos. E sabe, pra gente começar a terminar, eu quero que você abra aí, eu tenho 9 minutos. Romanos 5, eu ainda tô no 5, vai comigo pro 17. Diz assim, ó, deixa eu ler o 16. O dom, porque o pecado entrou no mundo por um homem, diz no 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. No versículo 17 diz, se pela ofensa de um, quem ofendeu, irmãos? Adão ofendeu. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, diga assim comigo, muito mais, não tem como comparar, muito mais reinam o que? Ele diz, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom, o presente da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga, eu reino em vida. Irmão, como um rei reina? Como um rei governa? Um rei governa decretando. Aleluia! Um rei governa por decreto. Ele diz. Ele fala. Aleluia! E diz, reinarão em vida. Mas é porque eu sou o bom? Sim, você é porque ele te fez, amém? Só não esquece que nós não temos nada que não tenhamos o quê? Recebido, tudo é dele, por ele, para ele. Foi ele que decidiu, assim, ele quis. Ele quis. E quando você fica, Senhor, mas eu não posso, Senhor, mas não é para mim, ele está dizendo, não, não foi para isso que eu enviei o braço. Não, não, não foi para isso que eu enviei a salvação. Não, não foi. Foi para você dizer, eu posso todas as coisas. Sim, 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 ele me fortalece. Sim, sim. Não, não, eu não sou mais escravo do medo. Não é a canção? Eu sou filho de Deus. Não, o medo não vai me dominar. Não, não, medo não. Medo aqui não. Medo foge quando eu entendo quem eu sou. Aleluia, eu vou dizer de novo, irmãos, medo foge quando eu entendo quem eu sou. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo está falando isso em várias epístolas, em Efésios ele vai dizer no versículo 2, no capítulo 2, versículo 6, assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Nós vamos ver esse aspecto posicional, onde nós estamos, em Cristo, diga em Cristo. Governando, nós estamos com ele, somos co-herdeiros, herdeiros juntos com ele, meu Deus, irmãos. E sabe, quando fala aqui que muito mais, é porque não tem comparação, comparar um ministério de condenação e um ministério de justiça. Se aquele ministério de condenação teve glória, muito mais glória tem aquilo que é permanente. Se houve glória naquele ministério, uau, olha quanta coisa aconteceu, coisas maravilhosas no Antigo Testamento, sim ou não, irmãos? Não há como comparar o ministério do Espírito. Não há como comparar. Segundo aos Coríntios 5, 21, o nosso versículo chave, eu vou terminar com ele, olha aí. Segundo, eu terminei no versículo chave, que aí você vem para a aula e a gente começa por ele, amém? Segundo aos Coríntios, vai lá comigo, 5. Você aprendeu alguma coisa nessa noite, meus irmãos? Segundo aos Coríntios 5, 21, nesse contexto aqui, você vê que o apóstolo Paulo está falando, e é o versículo que usamos também em realidade da nova criação, lá o 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura, é. As coisas, olha, velhas se passaram. Aquilo que estava sob a primeira criação se passou. E eis que tudo se fez novo. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo fala lá no 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Agora vamos falar em primeira pessoa? Para que nele, diga assim, para que nele eu fosse feito a justiça de Deus. Agora diga, eu sou a justiça de Deus. Diga, eu sou justificado. perdoado. Eu sou perdoado. Eu sou inocente. Eu sou adequado. Eu não sou mais escravo. Eu sou livre. Eu recebi o dom da justiça. Você pode agradecer ao Senhor, irmãos? A Bíblia diz que quando um herdeiro, ele não tem idade, ele ainda tem tudo, mas ele não pode se submeter a usar tudo aquilo. Mas quando existe uma idade, vem, né, a idade para que ele possa fazer todas as coisas, diz que ele pode usar tudo aquilo que é dele. Então a Bíblia vai narrar em Gálatas 4 que Jesus, ele veio nascido de mulher. Eu queria já chamar o ministério de música, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, de sorte que nós não somos mais escravos, porém filhos. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deixa eu te dizer algo, irmãos, estamos numa geração de muita comparação, de muito medo, de muita ansiedade, e pessoas têm tirado o foco do seu lugar para contemplar coisas que não são a verdade sobre você. Mas Deus está trazendo hoje a sua lembrança que tudo aquilo que Ele disse que você é, você é. Que tudo aquilo que Ele disse que você pode, você pode. Que tudo aquilo que Ele disse que é seu, é seu. A justiça é um dom. Nunca mais fale, irmãos, eu não posso. Eu sou miserável. Não, pula logo para Romanos 8. Agora, porém, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém, irmãos? Sabe, quando você errar, não fica com aquilo. Não fica com aquilo. Diz, eu te dou graça, Senhor. A gente lê lá em João, isso vai estar lá na matéria. Porque eu tenho um advogado junto ao Pai. Ele é fiel e justo. Se, todavia, você não acorda querendo pecar, isso não é a sua natureza. Você não acorda dizendo, ai meu Deus, quem eu vou matar hoje? Não, irmão, você não faz isso. Você faz isso, irmão? Se você fizer isso, eu vou te chamar aqui agora em nome de Jesus, irmão. Você não vai, com quem eu vou brigar hoje? Não, porque não faz parte da sua natureza. Mas se, todavia, alguém pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Ele é fiel e justo para te perdoar dos pecados e para te purificar de toda a injustiça. Você é justo, amém? Quero que você se coloque de pé. Aleluia. Deus é bom. Vocês vão até cantar, eu não sou mais escravo do medo, mas é um povo muito chique, não é verdade? Aqui assim, eu peço aquela música, eles cantam. Deus é bom, irmãos? Olha para os seus pés, você não tem nada te prendendo. Aleluia! Aleluia! Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Tivemos um pouquinho só daquilo que vamos estudar. Mas eu tenho certeza que durante 7 dias você vai ser afetado positivamente pela palavra. E o Senhor vai te mostrar tudo aquilo que Ele diz ao seu respeito. É a verdade, é pra você. Diga, é a verdade. E é pra mim. É a verdade. E se Deus te deu 100%, irmão, não queira 80, não queira 70. Se Ele te oferece tudo, receba tudo dEle. Amém? Você pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Temos alguns minutos ainda. Aleluia! Glória!
Como a melodia, me cercas com uma canção de libertação dos meus inimigos, todos os meus medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.